Muito bem, agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Apocalipse 22, o último livro da Bíblia, último capítulo também da Bíblia. Apocalipse 22, último livro, último capítulo. Glória a Deus. Nós vamos meditar nessa palavra. E nós vamos estar meditando sobre galardão, a recompensa do Senhor nas obras. Amém? Galardão, a recompensa do Senhor nas obras. Esta é a palavra do Senhor nesse dia. Ontem nós estávamos em oração e o Senhor falou fortemente conosco, no nosso coração, sobre esse tema. Queridos irmãos, nós vamos ler versículo de número 12. Apocalipse 22, 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida e entre nas cidades pelas portas. Amém, queridos? Então, mediante o versículo 12 aqui, mediante essa promessa de Jesus, aonde ele está dizendo: eis que venho sem demora, e com ele está o galardão, e com ele está a recompensa. Essa palavra galardão, ela é recompensa, reconhecimento. Essa palavra está também ligado à honra. Então, galardão é recompensa, é honra, é também reconhecimento. Quando alguém faz algum trabalho, alguém faz alguma doação, algum gesto, e o que que se espera do outro? Espera-se reconhecimento, espera-se honra. E eu quero que todos nessa noite prestem atenção nisso. O Senhor Jesus veio em carne, ele morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, ele realizou uma obra de salvação, de remissão de pecados, perdão de pecados, deu direito ao homem, através desta aliança que ele fez conosco, o direito de se achegar e dizer a Deus: Pai, em tua presença, em nome de Jesus, eu oro. Ele deu esse direito, e em reconhecimento a Deus, nós o aceitamos, Jesus, nós nos entregamos a Jesus, e ao Senhor Jesus agora, nós servimos. Quem serve Jesus? Então você serve Jesus. O que que é isso? Isso é um ato de reconhecimento por aquilo que Jesus fez na sua vida, está fazendo e vai fazer. E neste ato que ele fez, querido, agora Jesus está assentado à direita de Deus Pai, e lá à direita de Deus Pai ele intercede por mim, ele intercede por você, e nessa intercessão nós estamos debaixo do manto de Deus, estamos cobertos debaixo do manto do Senhor. E o que que Jesus quer? Jesus quer que eu e você o sirvamos com alegria. Com alegria no coração, o Senhor quer que nós o sirvamos. E nesta obra de servir, de realizar o ministério, de trabalhar para cumprir as vontades de Deus, nessa obra, querido irmão, Ele trará com Ele a sua recompensa. Veja que Jesus fez algo muito lindo, Ele trouxe a graça. Amém? O que que é a graça? A graça, ela é diferente de galardão. Por quê? Porque a graça, ela é uma dádiva imerecida de Deus. A graça é uma dádiva imerecida de Deus. Nós não merecíamos. A graça é também favor. Então, o Senhor manifestou o seu favor, Ele doou essa dádiva imerecida para nós, e Ele então fez essa remissão que nós falamos. E debaixo da graça do Senhor Jesus, nós somos justificados para Deus. É diferente do galardão, por quê? Porque é uma doação. Agora, como que eu então vou receber o galardão? Porque Jesus vai trazer o galardão. O galardão, irmão, ele é conquistado por esforço. Vocês estão entendendo? A graça é doação, é dádiva. Mas galardão não. Galardão, recompensa, honra, nós teremos mediante a obra que praticarmos. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão. Para quê? Para honrar a obra de cada irmão, de cada filho de Deus. E que obra é essa, pastor? Exemplo. Cuidar do órfão. Cuidar da viúva. Evangelizar quem não conhece a palavra de Deus, levar o evangelho às pessoas que ainda não foram iluminadas pela palavra de Deus. Quem não conhece essa graça divina, tão amorosa, que nos alcançou? Quanta gente estão aí pelas ruas, fazendo promessas, sacrifícios, em vão. Por quê? Porque a graça de Cristo não se compra por sacrifício, ela é doada. Mas quando o homem conhece esse amor, essa dádiva perfeita, os pecados dele é perdoado, ele é santificado por Jesus. E como um bom filho de Deus que ele se torna, então ele agora vai praticar essa obra da evangelização, vai praticar essa obra de amor, ele quer levar essa libertação para quem está oprimido, ele quer levar essa libertação para quem está, queridos e amados irmãos, sobre algemas do mal. Deus está esperando com que cada um de nós levemos esse evangelho. Jesus disse, Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, a gente vê essa palavra, toda criatura, a gente precisa até ensinar os papagaios servir a Deus, amém, queridos? Porque papagaio em casa de crente, ele canta hino, ele assobia, ele fala, o sangue de Jesus tem poder, glória a Deus nessa casa. Até papagaio de crente glorifica a Deus. Porque ele vê o irmão e a irmã glorificando o Senhor, ele aprende também. Então, a toda criatura, né? Aprenda. E é necessário. E esse galardão, ele virá. Virá a mim. Virá a você. Virá a todos. que trabalham. E isso é feito por esforço, por dedicação. Agora, o Senhor está dedicando esse galardão. O galardão será só na glória? Não, Jesus não prometeu o galardão só no céu. Ah, é só depois que eu morrer, né, pastor? Não. Não é. Exemplo. Marcos 16, 15, depois da pregação, Jesus disse assim: estes sinais acompanharão aos que crerem. Já, aí já tem uma promessa que os sinais e as bênçãos de Deus já vai acompanhar os que crerem. Olha Deus beneficiando aquelas pessoas que acreditam e servem. Então já é para essa vida aqui, nós já vamos experimentar. Quem anda com Cristo, anda com a luz. E quem está na luz, fica longe das trevas. Porque treva e luz não se dão. Então você já está desfrutando, querido, das recompensas nessa vida aqui. Quantos aqui são iluminados por Cristo? Então o Senhor já te iluminou, você já está sendo recompensado. Ó, a partir do momento que você está andando com Cristo, você está na luz, você já está sendo recompensado. Já tá, isso já está acontecendo na tua vida. Agora, é verdade que a palavra de Deus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 29, a Bíblia diz assim, Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 29, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mães, ou pais, ou filhos, ou campo por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, no mundo por vir a vida eterna. A partir do momento que a pessoa assume o compromisso com Jesus, é verdade, irmãos, nós temos que ser muito sinceros, nem todos aceitarão. Então tem alguém da tua família que diz, olha, fulano diz que entregou a vida para Deus, agora ele serve a Deus, ele vive com a Bíblia na mão, agora ele anda para todo lado, é Jesus para cá, é Jesus para lá, é Deus. Tem alguns que nos acusam até de fanáticos, né? Eu vejo assim, todo exagero não é bom, mas o equilíbrio faz parte da vida dos filhos de Deus. E por onde a gente passa, então, você às vezes vai ter momentos que a tua família nem 100% vão te aplaudir. Por isso que Jesus está dizendo, quem é que vai deixar casa, pai, mãe, por amor de mim? Que não será recompensado. Jesus está dizendo que ele vai receber o centuplo aqui nessa terra. Quer dizer que Jesus vai nos abençoar 100 vezes. Você será iluminado 100 vezes mais, meu querido. Você está entendendo? A glória de Deus vai te abençoar 100 vezes mais. A recompensa, ela já está andando com você. Você pode dar um glória para Jesus? 100 vezes mais. É a promessa de Deus aqui nessa palavra. Mas você sabe o que me admira, irmãos? Que me dá alegria em servir o Senhor, é que embora nós estamos vivendo em um mundo tão violento, um mundo assim tão abusado, né, de uma libertinagem tão grande, e a gente ter que abraçar a palavra de Deus, andar em obediência, servir o Senhor, então o mundo, eles não vão assim nos aplaudir, mas há algo muito lindo que Jesus fala. Por mais pequena que seja a obra daqueles que servem a Jesus, serão reconhecidas, por mais pequena. Olha o que a Bíblia fala em Mateus, capítulo 10, versículo de número 41. A Bíblia fala em Mateus 10, versículo de número 41. Você, querido, vai chegar em lugar que as pessoas vão te receber agradavelmente. Você vai levar as boas novas de salvação. Porém, tem pessoas que vão rejeitar você. Vai rejeitar a tua palavra. Tem pessoas que agradavelmente te receberão. E olha, por uma simples oração que você fizer, ou por um líder, ou por um servo que você ajudar, porque você estender a mão, olha o que a Bíblia diz. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o de profeta. Observa que as pessoas que ouvem uma pregação e com seu coração crê, o mesmo galardão que aquele servo de Deus está entregando, a palavra que ele está entregando e ele está recebendo do Senhor, a pessoa daquela casa que está recebendo de bom grado, já começa a receber também. Jesus não falou assim, ó, quem vos recebe, a mim me recebe. E nós já não falamos aqui que quem recebe Jesus já começa a desfrutar. Exemplo, Jesus disse, na casa em que vocês entrardes, dizei, paz seja nesta casa. Se a pessoa diz, amém, que a paz de Cristo esteja contigo e entre nós, aleluia, aquela casa vai repousar a paz de Cristo. Mas se aquela casa rejeitar a paz que o servo de Deus levou, ela não vai receber, mas a paz retornará para aquele que semeou. O teu galardão será grande. Independente das pessoas aceitarem ou não, você vai desfrutar do galardão. Então, Jesus está dizendo, quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. 42, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Eu pergunto para os irmãos, o que é um copo d'água, né? Quanto custa um copo de água? Queridos, isso Jesus fez menção, por quê? Porque ele é justo. Ainda que seja pequeno o seu serviço na obra, ainda que o seu ministério, talvez você diga assim, pastor, o meu ministério, ele é muito simples na obra de Deus, mas você está sustentando o braço de uma equipe. Talvez eu, que estou aqui pregando há 23 anos nessa igreja, tenha um galardão menor que o teu. Será, pastor? O dia que Jesus te levar e que ele vier e o tribunal de Cristo nós passarmos por ele, você vai receber seu galardão. Querido, por mais simples que seja, você faz parte do reino de Deus. A equipe que está servindo, está trabalhando, você está ali, você está sustentando. Sabe aquelas irmãs abençoadas que às vezes elas nem aparecem aqui na frente ou na igreja, né? Mas o que acontece com essas irmãs? Elas oram, são mulheres de oração, ela sustenta o braço do pastor na oração, a família pastoral, ela sustenta o músico que toca, ela sustenta o cantor, ela está lá orando, ela está jejuando, ela está consagrando. Aqui ó, tem uma irmã que ela consagra toda semana, ela está orando, ela é uma intercessora fiel da igreja. Queridos amados irmãos, o galardão será dado, você vai receber, amém? Um pastor amigo meu, sempre que nós viajávamos, num determinado espaço da viagem, a mãe dele ia com a gente. E um dia, eu deixei o carro ali no posto dos irmãos, montamos no carro e fomos. E eu falei: irmã, a senhora tem orado por mim? Ela fala: toda madrugada. E a minha oração é essa: eu peço para Jesus cutucar os pastor. Eu falei: nossa, irmã, mas só fica pedindo para Jesus só cutucar a gente? Ela falou: cutucar, abençoar e acordar e fazer aí. Eu falei: meu Deus do céu. Então ela era uma mulher simples e ela gostava de falar. E ela falava assim: ó, pastor, o senhor fica esperto porque Jesus cutuca mesmo. Falei: sim, senhora. E toda vez que eu encontrava ela, eu falava: você está orando? E ela repetia: e estou pedindo para Jesus cutucar vocês. Falei: meu Deus. Irmãos, ela era uma mulher simples, mas continuamente ela fazia isso. Ela já está no céu, partiu para o Senhor. Certamente, ela está aguardando o seu galardão. Você entende, querido? Às vezes você ora aquela oração que ninguém te vê, mas o Senhor está te vendo. A palavra de Deus, ela fala para nós no Evangelho de Lucas 14, 12, diz assim: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas recompensado. Irmãos, eu quero dar uma brecadinha aqui. Quanta gente na terra vive ao contrário desse versículo bíblico? Presta muita atenção. Jesus está falando que quando você ou nós formos fazer determinada festa, até para o Senhor, você vê, as igrejas não são festivas, aí as igrejas fazem festa, elas querem convidar tudo quanto é crente. E eu não sou muito a favor disso. Eu prefiro que convide o perdido, o doente, o cego, o aleijado, o mudo, o surdo. Por quê? Porque eles são necessitados. Eles são necessitados. Você sabe que eu não ligo muito. Eu nunca fui aqui na igreja, há 23 anos que eu estou aqui, eu não tenho esse negócio de ficar comemorando aniversário de não sei do que, não sei do que, de jovem, papapá. Nunca liguei para isso. Mas uma coisa é certa, irmãos, eu sempre peço para a igreja: nós vamos festejar o Senhor aqui em louvor, em adoração, todo mundo está convidado, mas convide os doentes, convide aquelas pessoas necessitadas, porque o teu galardão será maior. Elas não têm com quem te recompensar, você entende, querido? Elas não têm com o que te dar. Você está doando para uma pessoa que ela não tem como te recompensar. Por isso que é necessário a igreja entender, olhar também para as pessoas pobres, carentes. Um dia eu cheguei no estabelecimento, fiz o que tinha que fazer e eu convidei a pessoa. A pessoa falou assim, eu falei, ó, mas vai com a sua família. A pessoa simples falou assim, pastor, mas nós não temos assim calçado. Eu falei, vai de chinelo. Mas lá na igreja, não tem problema. Qual o problema? Vai de chinelo. Mas nós somos pobres. Eu falei, qual o problema? Vai de camiseta que você tiver, a calça jeans que você tiver, se tiver rasgada, vai com ela. Porque Jesus quer vestir teu coração, tua alma. Jesus quer cobrir o teu espírito, tua vida. São pessoas que às vezes, queridos, elas ficam com vergonha de entrar num ambiente desse. E quando se fala de pobreza, muitas pessoas acham que a pobreza está só no físico também. Então, pastor, eu não preciso convidar o rico para vir na igreja? Sim, porque o rico pode estar muito mais pobre de espírito do que o pobre sem nada. Essa pobreza aqui, tanto é física como espiritual. Todos precisam de Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A igreja precisa aprender, evangelizar, trabalhar, dedicar, buscar, ler a Bíblia para o doente, para o fraco, para o perdido, aquelas pessoas que não estão iluminadas. Querido, uma festa de celebração como esta que nós cantamos, adoramos, convide a todos. Tragam, tragam. Versículo 13, antes ao dares um banquete, convide pobres, coxo, cego. Versículo 14, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar-te. A tua recompensa, porém, tua receberás. Quando o Senhor vier, Ele vai dar a recompensa para você. Sabe aquela velhinha que não enxerga mais? E você vai na casa dela ler a Bíblia para ela? Sabe aquela pessoa que não anda mais, está de cama, e você lê a palavra de Deus para ela? Você ora? Quantas pessoas chegam na casa das pessoas, arrumam uma cozinha, lavam um banheiro para a pessoa doente? Você vai receber teu galardão. Você vai receber a tua recompensa. Não é o pastor Francisco. Pastor Francisco tem que dar conta da vida dele e o que ele está pregando. Eu vou responder por vocês. O que eu preguei a vida inteira eu vou responder. O teu galardão quem vai te dar é Jesus. Eu virei e o galardão está comigo, Jesus falou. Está com ele. Então é você, querido. Tudo que você vai fazer, faça para a glória de Deus. E quando você fazer, não fique preocupado se as pessoas estão assim, ah, pastor, mas eu estou sendo reconhecido, será que a igreja, ela não vai me reconhecer? Olha, não se preocupe, os olhos do Senhor estão sobre ti. Se você der um copo de água fria, você vai receber galardão. O que você fizer, meu irmão, você vai receber o galardão. Agora, Jesus também disse, ai daquele pelo qual o escândalo vem. Ai daqueles que desviar um pequenino da fé. Ai daqueles que tira do caminho do Senhor o justo. Ai daquele, irmão, que fica por aí profetizando mentiras. Vai responder diante do Senhor. Quantos estão dizendo, o Senhor falou e Deus não falou nada? Ai daqueles pelo qual o escândalo vem. Ai dos falsos profetas. Você quer ouvir uma profecia? Eis que te digo, meu servo. Assim diz a minha. Ei? Assim diz a minha. Está aqui, ó. Você quer que Deus fale com você? Você pode aplaudir Jesus? Aqui, ó, Bíblia. Palavra. Irmãos, eu fico muito triste quando alguém diz assim: ô pastor, o senhor orou tão calmo, parece que eu não vi assim o poder. Eu não vi o poder. Você não viu o poder? Não sentiu o poder? Eu não senti aquele poder, aquele negócio assim de arrepiar. Eu quero sentir o arrepio. Querido, se você está diante da palavra de Deus, você não precisa esgoelar tanto. Eu estava numa reunião que o pastor deu um murro no púlpito, ele abriu tudo e caiu. Para que isso? Isaías 55, a palavra de Deus diz: os ouvidos do Senhor não estão agravados, e nem os olhos do Senhor. Deus está vendo, Deus está ouvindo, e quando você vai no nome dEle, Ele vai contigo. Tudo que você faz, Ele está vendo. Ele está vendo a hora que você toma banho, Ele está vendo o que você está fazendo no teu quarto, a hora que você sai, a hora que você está na rua, o que você semeia, tudo que você está vendo, Jesus está vendo. Malaquias 3, e diante do Senhor havia um, o que que havia lá? Memorial. Nossas obras estão escritas. Tuas obras estão escritas diante do Senhor. Não se preocupe se alguém não está te reconhecendo. Ah, olha, eu cantei lá. Irmãos, servo de Deus, ele não faz sucesso. Servo de Deus, ele não está aqui para fazer sucesso. Servo de Deus é para servir o Senhor. Amém. E eu vou te falar uma coisa. Jesus falou assim: ai de vós, quando todos falarem bem de vocês. Por quê? Porque muitas vezes as atitudes do servo de Deus, por querer andar em fidelidade, em amor, em sinceridade, não vai agradar o mundo. Não vai, querido. Então, muitas vezes você não vai fazer sucesso, mas você vai agradar os olhos de Deus. Você entende? Você vai agradar os olhos de Deus. Sabe, meu irmão, o que a Bíblia fala em Mateus, capítulo de número 6, versículo 1? A Bíblia nos ensina que nós não precisamos ficar preocupados com o que os homens pensam. A Bíblia diz: guardai-vos de exercer as vossas justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão diante do vosso Pai. Você não precisa ficar preocupado em que A ou B vai gostar ou não vai. Você tem que fazer o que apraz o coração de Deus. Jesus não buscou fazer a vontade dos homens. Jesus buscou fazer a vontade de quem? Do Pai. Do Pai, irmãos. Você, moço, que é servo de Deus, às vezes tem um grupinho que vive na carne, não quer obedecer, vem na igreja porque, para não deixar os pais muito tristes, os pais às vezes até podem cortar alguma coisa, né? E aí você quer andar com integridade na presença de Deus, e essas pessoas, esse grupinho aí que quer viver de forma relaxada, não vai te aprovar. E alguns não, nem vão te convidar para participar de determinadas coisas. E glorifica a Deus porque Deus está te livrando. Você entendeu? Porque quem quer andar errado, não vai querer andar com quem está certo. Se você for estudar o Evangelho, quantas pessoas abandonou Jesus? Porque Jesus não falou o que eles queriam. Jesus expressou a vontade do reino de Deus. E você não quer o reino de Deus para a tua vida? Então você não vai agradar todo mundo. E quando você fizer uma coisa para o Senhor, ou seja, para alguém ou para um perdido, acalma o teu coração. A tua recompensa quem vai te dar é o Senhor. Jesus não disse, quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim me fizeste. Você está fazendo para Deus. Amém, querido? Então, pode deixar, o memorial está sendo escrito. A obra de cada um está sendo escrito. Guarda-te o teu coração. Olha, a Bíblia fala no versículo 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que ele já receberam a sua? Já recebeu. Já recebeu. Alguém chegou em mim e disse assim, ô pastor, o senhor não quer um título de cidadão Fernando Apolense? Nós vamos fazer uma reunião na Câmara e nós queremos te dar um título de cidadão Fernando Apolense. Eu falei, mas quem que quer dar esse título? Tarará, tarará, tarará. Eu falei, obrigado, eu não quero. Não, mas nós reconhecemos o trabalho do senhor. Eu falo, ó, eu sei, isso é honra. Muito bom, mas obrigado. Não quero. Você sabe que tem pessoas, irmãos, que elas usam o nome da gente até para se promover. Você sabe que até o Facebook hoje as pessoas usam o nome, né? Muita gente marca determinadas pessoas, não é porque ama, para fazer a propaganda. O mundo está cheio de hipocrisia. Eu ando cheio dessas hipocrisias. Eu estava vendo uma psicóloga falar, ela disse, cuidado. Cuidado com as redes sociais, não olhe muito. Porque as pessoas quando olham demais, se elas tiverem com a autoestima muito baixa, elas correm o risco de ficar depressivas. Porque vê tanta mentira. Outro dia eu vi uma frase de um rapaz, que ele foi num lugar, ele nunca teve contato com aquelas pessoas, mas ele escreveu lá assim, como eu amo este povo e eu amo esse lugar. Mentira, a primeira vez, ele não conviveu, ele nunca teve junto com aquelas pessoas, ama nada, é o primeiro problema, o amor acabou. Eu ando meio cansado dessas hipocrisias. Hipocrisia. Pessoas fazendo graça com 10 real. Pessoas, uma frase mínima, elas querem arrancar aplauso dos outros. Para com isso. Vamos deixar de ser criança. Vamos crescer. Vamos doar com amor. E não vamos esperar nada de homem nenhum. Alguém me mandou uma frase ontem, dizendo assim, nós precisamos saber em quem nós vamos votar em 2018. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu estou preocupado com a eleição de 2018. Eu nem sei se eu vou estar aqui, porque se Jesus voltar antes, eu quero vazar dessa terra. Você entendeu, irmão? Para uma corja que está lá, que eu tenho que sustentar. Tem pessoas que estão preocupadas com isso. Amado e querido irmão, Faça tudo com amor para Deus. Vive a tua fé. Seja firme. Dê esmola. Ajude as pessoas. E se livre dos hipócritas. Se livre das pessoas hipócritas. Que usa o teu nome. Usa o teu caráter. Usa a tua pessoa. Eu tive que chegar numa loja e falar para o dono da loja assim. Ele falou assim para mim: olha, eu vendo para muitas pessoas da sua igreja. E graças a Deus, até hoje, nenhum me deu prejuízo em nada. E eu falei: eu vou te fazer um pedido, posso? Ele falou: pode fazer, pastor. E se chegar alguém aqui e querer fazer graça com o meu nome, eu te peço um favor, não venda. Porque quem é honesto não precisa usar o nome dos outros. Você entendeu, irmão? Numa necessidade, tudo bem. Mas para fazer graça, não. Fazer graça, não. Que silêncio que está a igreja, hein? Você pode dar um glória a Deus? Fazer graça não, irmãos. Querido, seja uma bênção, mas seja firme no que você faz. Seja firme. Jesus, ele está dizendo: ó, vocês devem dar esmola, vocês devem ajudar os pobres, vocês devem evangelizar, vocês devem ajudar, vocês devem abençoar. Mas não precisa pedir para ninguém aplaudir, tocar trombeta, fazer. Não, não. Fique esperando isso não, irmão. Até para a oração. Jesus nem mandou orar no meio, para os outros ver. Jesus mandou orar onde? E mandou fechar a porta, né, irmão? Verdade. Falou: ó, entra no teu quarto, ainda fecha a porta. Você não precisa aparecer para ninguém, querido. Vocês estão cantando, louvando, adorando, pregando, líder de célula, vai lá, ora para Dona Maria, visita, socorre, faça, faça o melhor, faça com amor, faça com carinho. Muitas dessas pessoas você vai evangelizar, vai expulsar os demônios delas, elas ficarão libertas de demônios e mais tarde elas ainda vão dar um chute na tua canela. E vai dizer: tchau, te conheci até ontem. O pastor, eu, o pastor Francisco, já vi muito isso. Porque a pessoa conheceu o evangelho, aprendeu a andar, né? Aí chega alguém lá, dá uma sapateada mais poderosa. Foi aqui que está o negócio. Pronto. Não espere. Deus é justo. Amém, querido. Deus é fiel. Alguém, eu estava com dengue esses dias e alguém foi me visitar. Pessoa muito simples. Ela conversando comigo assim, ela falou assim: ô, pastor, eu quero orar com o senhor. Eu falei: será um prazer recebi a tua oração. E ela apoiou a mão assim no meu peito e fez uma oração tão simples, mas com sinceridade. Isso é amor. Você entendeu, querido? Isso é amor. A igreja, eu quero que vocês saiam aqui nesse culto, nesta noite, conscientizados de uma coisa. Todo o trabalho que vocês fizerem está no memorial de Deus. Está escrito no memorial de Deus. Nenhuma das suas obras será esquecida. O que será esquecido é aquilo que a Bíblia diz: dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Mas as vossas obras de amor ficará escrita. O Senhor te recompensa. Eu preciso encerrar aqui essa palavra. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. Olha, tudo quanto fizerdes, Colossenses 3, 26, fazei-o de coração. Como para quem? Para o Senhor. Faça. Sabe aquela pessoa bruta, chuca, má, ignorante, aquela que te odeia? Quando você fizer um bem para ela, você está semeando o amor de Cristo, querido. Você está fazendo para Deus. Pessoas que estão carregadas de ódios, de rancor, não tenha medo de fazer o bem para elas. Você está levando o amor de Jesus. Mas, pastor, essa pessoa vai me trair. Me traiu. Traiu. Não tem problema. Não tem problema. Você sabe quando você vive o Evangelho? É quando aquelas pessoas te batem na face, te apunhalam pelas costas. E o que, que você faz? Senhor, tem misericórdia deles. Tem misericórdia deles. Você faz o bem. Você está fazendo para quem? Para o Senhor. Você não está entrando na onda de Satanás. Porque a onda de Satanás, irmão, ela até parece bonita. Você não vê o surfista, aquelas ondas lindas? As ondas de Satanás, elas parecem bonitas. Às vezes elas vêm até com flores. Mas atrás daquelas flores estão carregadas de ódio, de rancor, de facção, de peleja. Mas lá vai o Filho de Deus, querido. E todo o bem que o Filho de Deus faz, ele não está fazendo para os homens, está fazendo para Deus. Porque Deus é amor e Ele encheu o teu coração de amor. Queridos, a Bíblia diz assim, ó, versículo 24. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estais servindo. Versículo 14, é Deus que está te servindo. Sabe aquela turminha da bagunça? Que te zoa, que acaba com você. Sabe? Então, não se preocupe. Toda semente boa de santidade que você está plantando lá, você está servindo Jesus. É para o Senhor que você está fazendo. Fique em paz, o teu galardão virá. Irmãos, eu ia falar sobre o tribunal de Cristo, mas o tempo acabou. Eu tenho que servir a ceia para vocês e eu não gosto de passar das 9h30. Mas eu quero dizer aquilo que Paulo disse aos Coríntios. Paulo, ele falou para Coríntios com respeito à semente. Paulo falou aos Coríntios com respeito àqueles que plantam. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 6, a palavra fala assim, ó. Paulo diz assim, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Ó, tem gente que planta. Um abençoado chega e rega. E quem que faz crescer e multiplicar? É Deus. É Deus. É Deus. Você está entendendo? É Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você está entendendo? Você é um cooperador de Deus, e quem coopera com Deus é uma pessoa que semeia amor. Semeia amor, irmãos. Semeia. Ó, vamos ficar de pé. Eu vou terminar essa mensagem aqui. Todas as nossas obras passará pelo tribunal de Cristo. E você vai receber. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos. Querido irmão, servos de Deus, eu sei que aqui eu estou falando com uma gama que tem trabalhado, tem orado, tem servido o Senhor, você tem semeado, muitas vezes até entre espinhos. Muitas pessoas às vezes enfrentam espinhos duros ao fazer a sua semeadura. Ah, querido, mas você pode ter certeza que Deus está florescendo o seu caminho. Deus é fiel. Irmãos, eu podia narrar muitos testemunhos aqui para vocês de quanta desfeita já recebemos. Mais tarde, a gente continuar amando, e mais tarde, a gente ter o prazer de orar e ver a pessoa se converter. Prossiga, irmão, prossiga na fé, prossiga no amor, prossiga na palavra. Teu Deus virá, e com Ele virá o galardão. Feche os seus olhos. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada nessa noite. O teu evangelho, Senhor. E ele está registrado dizendo para nós que a tua bênção, os teus sinais, vai nos acompanhar. E que centuplamente o Senhor dará a nós que deixarmos, que tomarmos a cruz, e ainda que a nossa obra seja tão simples, um copinho de água, esse galardão de profeta, o Senhor dará a cada um de nós. Pai, nós acreditamos nessa palavra, nós acreditamos nesse evangelho, Jesus, nós acreditamos nesse evangelho, que chega na vida daqueles que estão nas trevas, e eles são iluminados, meu Pai. E o Senhor é Deus de recompensa. Eu oro agora em um nome de Jesus, e eu peço, meu Deus, que todas essas promessas que nós lemos nessa noite, todas essas promessas da Tua Palavra, Senhor, elas se cumpram na vida dessa serva que batalha, na vida desse servo que batalha, na vida dessa família que tem lutado, que tem, Senhor, se colocado de pé e testemunhado que o Senhor vive, o Senhor reina. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo ministre cada um agora, Pai, preenchendo a todos para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. 100 vezes mais, conforme a fé de cada um, para a Tua glória. Você pode dizer amém?
Amém.
Amém. Querido, essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos deu. Eu quero, nessa noite, partilhar a ceia do Senhor. Hoje, nós estamos tomando a ceia aqui juntos. Mas um dia nós não estaremos mais aqui. Nós queremos tomar a ceia nas bodas do Cordeiro. Prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus. Prepara a tua vida. E além de você preparar a tua vida, querido, faça tudo com amor. Sirva a Deus. Jesus vai te dar o galardão. Eu quero chamar aqui um obreiro para orar pelos elementos da ceia. Irmão Fabiano, por favor, consagra esses elementos ao Senhor.
Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante desses elementos, Senhor, que representa o Teu corpo que foi crucificado por nós no Calvário. Assim também o cálice, Senhor, que é símbolo do Teu sangue, que foi derramado por nós na cruz do Calvário, Senhor. O Calvário, Senhor, é a maior expressão de amor. E nós aqui estamos nesta noite, Senhor, para lembrar da Sua obra vicária naquela cruz. E pedimos, Senhor, que aqueles que irão ingerir, Senhor, desses elementos, que venha ter a sua vida espiritual restaurada, Senhor. Que venha ter a sua vida espiritual renovada, Senhor, na Tua presença. Que venha, Senhor, apagar, desmanchar, Senhor, toda a obra do inimigo, Senhor. Mas que nós, ao ingerirmos este mantimento, este alimento, Senhor, que nós venhamos ter paz. A paz que só o Senhor pode conceder ao coração daquele que está aflito e amargurado, Senhor. Rogamos, Senhor, a Tua graça, as Suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, que tomarão parte deste alimento para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Amém, Jesus.
Amém. Obrigado, querido. Irmãos, aqui estão os elementos da ceia. A mesa está colocada diante de nós. O que a Bíblia fala sobre a ceia? Cada um examine a si mesmo. E assim coma do pão. E assim beba do cálice. Por que a Bíblia recomenda cada um examinar? Porque a ceia, ela traz os seus benefícios da comunhão com Cristo, do relacionamento com Cristo. Mas a Bíblia também fala que a ceia não deve ser tomada indignamente, de qualquer jeito, apenas comer como um alimento. Isso é tão verdadeiro que Paulo disse assim: toda vez que vocês comerem desse pão e toda vez que vocês tomar desse cálice, lembrai-vos do quê? Do que tem que lembrar? Da morte do Senhor. Lembrai-vos da morte do Senhor. E Jesus, na sua morte, Ele fez algo conosco. O que Jesus fez com a gente? Ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança. Se você quebrou a aliança, ou, pastor, eu quebrei a aliança, você deve restaurar a tua aliança com Jesus. Filhinhos, não pequeis. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Volta o teu coração para Jesus, confessa o pecado, renova a tua aliança com Jesus, amém, querido? Renova. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar e assim cada um coma do pão e beba do cálice. E é isso que nós vamos fazer agora. Aqui, todos vocês, cada um examine a si mesmo. Ô, pastor, eu não congrego aqui na igreja, mas eu estou em comunhão com Jesus. Amém, querido, você pode, você está em comunhão com Jesus. Amém, pode tomar a ceia, você e Deus, amém? E toda a igreja aqui presente, na liberdade. A ceia está na mesa. E eu quero agora que você, que está sentindo a liberdade, pode vir, pode sair do seu lugar e servir a ceia na mesa do Senhor. Pode pegar a ceia, nós vamos ouvir um hino em nome de Jesus. Na liberdade, pode vir pegar a ceia. A ceia para todos que estão em comunhão com Jesus.
O que será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz pra merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado? Se ele me conhece como ninguém mais, se ele sabe tanto quem eu sou,
sem mácula. Ah, querido irmão, você sabe o quanto Deus te ama, você sabe o quanto você é especial. Na noite que Jesus deu a ceia, ele pegou o pão, ele partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. É o corpo de Cristo. Coma desse pão que está na sua mão e lembre-se da doação do amor de Deus. Coma em nome de Jesus, coma. Senhor, depois de haver ceado, ele pegou o cálice. Ele disse: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ao bebermos esse cálice, você está renovando a tua aliança com Deus, está renovando a tua aliança com Jesus. E em nome de Jesus agora, que você seja renovado, querido. Seja renovado. Beba desse cálice. E se tiver enfermo, seja curado. Em nome de Jesus, beba. Para a glória de Deus, pode tomar. Jesus quebrou todo o mal. Oh, glória a Deus. Erga suas mãos e adore a Cristo, que vive, que reina, que é poderoso, que é santo. Toda glória a Ti, meu Deus. Toda honra, todo louvor, toda adoração, aleluia. Oremanai, decante, alamahai, xarabacanta, remanai. Glória ao Cordeiro Santo, que vive, está sentado no trono. E virá, e toda a língua vai confessar o teu nome, e todo joelho vai se dobrar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Com ele virá o galardão e a recompensa. Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo nessa noite. Oh! Glória ao Rei dos Reis, Santo. Amém. Amém.